Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Cariúna. Na verdade, isso é, a gente tem que fazer mesmo, né? Porque se acontecer algum imprevisto, alguma inundar uma casa, uma rua, a gente tem que saber as pessoas que moram ali, a quantidade de pessoas, né? E o Richard assumiu a Defesa Civil agora, então, na verdade, é o mesmo público, né? Da Secretaria da Ação Social, normalmente, a maioria são. E o Richard, e a gente está fazendo esse trabalho conjunto. Ele faz a parte prática da coisa, né? E a gente vem cadastrando as famílias. Apesar que a maioria já estão cadastradas, né? Mas pessoal, a gente já está, a gente vai ver de novo, ver se está acontecendo alguma coisa. A gente sempre está fazendo isso. Mas o Richard pode falar melhor para você.
A gente fala assim sobre esse cadastramento, ou recadastramento, que muita gente... Ah, não, eles vão querer tomar e tirar eu daqui. Você ouve, essa é a impressão que às vezes dá, mas na verdade não tem nada a ver, né, Richard?
Mas é uma questão de segurança, sim, né, para as pessoas.
Isso, Oswaldo. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabelo. Oswaldo, na realidade, né, a maioria das áreas de risco, realmente, se for ver as condições, são ocupações irregulares que estão próximo a rios, córregos, né, que pode sim causar aí um acidente. Então a nossa prevenção, a Defesa Civil entra com a prevenção. Essas famílias estão nesses locais, eles não tinham para onde ir, mas nós precisamos fazer o cadastramento dessas famílias, né? No intuito de prevenção, se caso ocorrer alguma coisa, esse rio, ele vir aí a inundar, né? A atingir essas casas, as áreas de alagamentos. Então a gente precisa, então, estarmos preparados, né? Para socorrer imediatamente essas pessoas quando necessário, se preciso for. A gente espera que não ocorra, mas essas pessoas tendo esse cadastro, a gente tem um conhecimento do número de pessoas que residem naquela casa, que residem naquele local, que residem naquela área de risco.
É, agora, a verdade tem alguns pontos aí que até então a gente não tinha, né? Problema, né? E de repente está começando a aparecer. Infelizmente, nós tivemos alguns pontos de alagamento aí esses últimos dias. Nos últimos meses aí, que chamaram a atenção de pontos que não eram alagados, né? Então, de repente, essas pessoas já são cadastradas?
Isso. Na data, iniciamos ontem esse cadastramento, né, Oswaldo? Então, a gente passou a ter conhecimento das famílias aí que tiveram as suas casas atingidas. Na última situação que necessitou de intervenção da Defesa Civil com a Secretaria de Ação Social, de pedido de ajuda humanitária, né, para a Defesa Civil Estadual, foi feito esse primeiro cadastro dessas pessoas. Várias pessoas tiveram aí com o temporal casas destelhadas, algumas alagadas, outras aí precisaram de ajuda para até saírem da sua residência, irem para casa de parentes, né? Então nessa última situação que nós tivemos, que teve essa necessidade, nós já tomamos o conhecimento um pouco dessas pessoas que estavam em área de risco. Após isso, né, Oswaldo, agora com esse novo cadastro e atualização, a gente passa a ter um conhecimento do número de pessoas que tem na residência, se foi reincidente a ocorrência de alagamento naquela residência, e a gente vê aí, não só aqui na nossa cidade, né, mas aí vimos as últimas chuvas, a intervenção da Defesa Civil do Estado lá na região metropolitana de Curitiba, que teve aquela situação daquele deslizamento naquela pista, né, vários carros subterrados. Então, assim, cadastrando essas famílias, nós teremos esse conhecimento, o porquê tá ocasionando esses alagamentos. Antes, alguns rios, né, tinham seu curso normal, né, alguns foram desviados, foi assoreando a terra, tampando, diminuindo, né, a profundidade desse rio. Então precisa de um trabalho agora, já tem alguns projetos disso, né, para voltar o curso dos rios. Tá sendo feito um trabalho ali na água do Caio também, para desviar aquela água ali que já havia sido desviada, né, tentar voltar ela para o curso normal dela. Então, vários pontos, aquele trabalho de desentupimento dos bueiros na região da Bela Vista, lá em cima, diminuiu um pouco a água lá na Baixada, mas ainda necessita de muito trabalho e conscientização da nossa população. Porque enquanto a população estiver varrendo folha para dentro de bueiro, tampando as galerias com resto de concretos, né? Ah, dá mau cheiro na porta da minha casa. A pessoa vai lá, acimenta, passa o cimento lá na galeria, a vazão da água não tem. Então vai parar tudo na parte mais baixa do bairro, né, Oswaldo?
E nós tivemos alguns pontos aí que, de repente, não se via tanto tempo, né? E nós tivemos aí nas últimas nas últimas ocorrências, alguns pontos que chamaram a atenção.
É, as últimas chuvas, aquela chuva que alagou bastante lugar, alagou Bela Vista, Vila São Pedro, Invernada, que nunca tinha alagado, sim, aquela rua, né? Então, a Secretaria de Ação Social deu cobertura, fomos lá, né? Vimos o que precisava, né? E a população é muito, ela é muito, assim, ela coopera muito com a gente, né? Teve casa que perdeu tudo e nesse meio tempo a gente foi falando com o pessoal, pedindo, e a gente conseguiu montar a maioria das casas, né? Com sofá, com geladeira, com fogão, o que eles perderam a gente foi atendendo na medida que a gente recebia também, a gente foi atendendo essas famílias.
Mas eu digo, eu sempre o problema é o seguinte, essa medida paliativa, né, que infelizmente acaba de um ano passa para o outro só, né? Na verdade, o problema é solucionado ali, mas é uma solução paliativa que no outro ano vai acontecer do mesmo jeito.
Sim, infelizmente, né, foi o planejamento, né, o planejamento aí de quanto se foi construído nessas áreas, né.
Na verdade, da Invernada mesmo. Pela primeira vez nós tivemos. Agora, o que é que ocasionou isso? Né? Foi solucionado o problema? Vai ser solucionado? Essa que é a grande questão. Porque a gente sabe que tem alguns pontos que não tem como. Né? Tem alguns pontos que não, porque é o caso da Vila São Pedro. Não tem o que se fazer. Ou ali no Cluxinelão, também não tem o que se fazer. Como é que você vai quebrar?
Ali, né? Ali é uma área bem complicada na baixada ali mesmo, né? Do Chinelão, da cozinha.
Não, porque aí vem, ele vem aqui do Parque do Povo e vai até lá. E vai por baixo, como é que vai fazer?
Exatamente, então foi o planejamento aí passado, né? Então, para o futuro não tem muita perspectiva do que fazer, né, Oswaldo? Vai fazer o quê? Igual você falou, cortar a cidade inteira, atravessar a cidade inteira.
É, porque ali no Cristinal, há muitos anos, quando a gente discutiu o assunto ali, por exemplo, ele desce em 20 e entra em 10. Não vai ter vazão de água, não é impossível. Uhum. E vai voltar a água, com certeza. Não tem.
Inclusive a água aqui do Ouro Verde, né? Vai tudo sentido.
Desce lá.
Desce tudo para lá.
Atravessa a cidade.
E aqui no Ouro Verde mesmo, nós ontem estivemos ali, né? Ali mesmo é um ponto que dá ali alagamento naquelas residências mais baixas ali, né? Inundação ali na beira daquele córrego ali. Cadastramos ontem duas famílias ali naquela região, que é uma área de risco. Então, esses pontos aí, os primeiros locais que a Defesa Civil tem que chegar, no caso de ocorrer uma chuva de grande proporção, temporal, queda de granizo, é nessas regiões.
A gente viu agora, segunda que nós tivemos uma chuvinha, foi?
Sexta, né?
Sexta. Você vê, aquela pouca chuva que deu 50 milímetros, já teve ponto aí que alagou.
Sim. É isso mesmo, exatamente. Mas assim, todo esse levantamento, qual o nosso papel, né? O nosso papel de Secretaria da Ação Social e de Defesa Civil. A gente faz todo esse levantamento, faz um relatório junto e a gente encaminha para o prefeito, para a administração, para as autoridades. Né? Esse é o nosso papel, a gente levanta e faz isso, porque não está dentro das nossas secretarias executar nenhum serviço nessa direção, né? Então a gente faz todo o levantamento, passa com o Richard fez foto e coordenada, saber exatamente onde é. Então tudo isso a gente faz esse levantamento e passa para a secretaria que vai executar toda essa mudança aí.
Aí tem que ter um plano, né? Como é que está o plano de contingência? Já foi feito alguma coisa nesse sentido? Ou vai ser elaborado esse plano ainda?
Isso, nós estamos terminando de elaborar o plano de contingência municipal de defesa, de proteção e defesa civil, né, Oswaldo? Esses pontos de risco, essas áreas de risco, nós fazemos visita em loco e quando a gente vê a necessidade de uma intervenção por parte das demais secretarias, né, nós fazemos esse relatório, como a Mônica falou, encaminhamos para a secretaria responsável, né, para que daí o técnico, no caso, cada secretaria tem o seu secretário, que é técnico da determinada área de obras, o técnico de obras vai até lá, verifica realmente dá para fazer uma intervenção, uma melhoria, uma mudança. Esse técnico vai analisar, conforme a solicitação da Defesa Civil, para trabalhar naquele intuito da prevenção, né? Através de prevenção, feito esses estudos, vamos trabalhar para se prevenir que ocorra isso devido a esse problema. Então, a função, o papel da Defesa Civil é isso, né? Verificar, a Defesa Civil, ela está 24 horas ali, tem que ficar de prontidão, né? Então, em visita a esses locais que representam um risco, é feito um relatório de visita em loco, é repassado à secretaria, ao departamento responsável, para que o técnico vá até o local e faça uma análise. Tivemos uma situação recente, né, de uma casa que teve a necessidade de ser interditada devido às chuvas, estava entrando água embaixo dessa residência. Quando nós tomamos conhecimento, fomos até lá, após isso solicitamos a visita do técnico da Secretaria de Obras, foi feito um laudo de interdição, essa residência está interditada e os proprietários agora, né, precisam ali fazer uma intervenção para evitar que acabe caindo, né, essa casa, esse cômodo que foi interditado. Tivemos que interditar porque se caísse aquele cômodo, abalaria toda a estrutura
da casa. Na verdade, é que tem ponto na cidade que você vai perfurar o chão da casa, a hora que você vê, você está tá passando um riacho embaixo.
Na verdade também, são situações também, esse caso desse cômodo aí, a pessoa não tinha nenhuma, eu não sou técnico, sou engenheiro, mas assim, não tinha viga, não tinha, ele levantou uma parede de tijolo.
Simplesmente sem um ferro
sem
sequer.
Sem um ferro, sem nada. Daí, vem uma chuva maior, não tem como, né? Começa a rachar.
É por isso, né, que toda obra tem que ser acompanhada pelo engenheiro, né? Então a pessoa, ela achou ali que, eu sou pedreiro, foi lá, construiu esse cômodo lá e acabou aí abalando a casa do vizinho também. Então ele acabou sendo o responsável, porque quando ele se prontificou a fazer aquele cômodo lá, sem um técnico responsável, sem um engenheiro responsável, ele assumiu essa responsabilidade de ocasionar esse acidente.
Mas isso também é uma falta de comunicação para o cidadão, né? Vamos falar bem a verdade, que existe dentro da própria prefeitura um departamento para fazer, para atender a comunidade carente nesse sentido, né, Mônica?
Em relação a que você fala?
A engenharia, né? Nós temos aí
o CREA.
A
parte
de engenharia.
Sim.
Para pessoa
sim,
de baixa renda ali.
Tem, mas assim, nem todos procuram.
Mas então,
é
isso
que esse é um caso que... esse é um caso
para informar
que,
a população nesse sentido.
Sim, é um caso que eles podem procurar a prefeitura, o departamento de obras e engenharia para fazer um projeto, alguma coisa, que conforme o seu tamanho do projeto, até quanto, mas a pessoa...
80 metros.
A pessoa não paga nada, né? Mas muitos não procuram.
80 metros, não recordo agora.
Eu não lembro também. Mas assim, às vezes a pessoa quer levantar só uma coisinha atrás no fundo da casa e levanta sem estrutura.
Errado,
daí é complicado, né? Mas é assim.
E aí existe um trabalho nesse sentido para que a pessoa possa. Mas eu tenho lá um comodinho, eu vou tentar não levantar. Mas eu não tenho um projeto. A gente tem que ter. Porque hoje, com projeto já é problema, você imagina sem, principalmente nessas áreas de risco, né?
Sim, nas áreas de risco principalmente. Até inclusive ontem visitamos um local ali próximo na Vila Lordani, né? E a própria pessoa, ela levantou um alicerce, ela falou, tô segura aqui esse alicerce, eu que fiz tudo, né?
Foi.
E do outro lado da rua tá ocorrendo já um princípio de deslizamento, a água tá batendo ali, levando a terra embora, né? Possivelmente aí é uma área de risco, foi feito o cadastro dessa família, e se preciso for, esse é um dos primeiros locais que teremos que chegar. Aí fizemos o relatório, o técnico também irá fazer uma visita nesse local, que possivelmente aí possa ser um local que futuramente a gente
agora
vai ter que intervir.
Esse trabalho, obviamente, também ajuda dentro da ação social na hora do sinistro, né?
Sim.
Que você já tem lá dentro o cadastro ali para que possa auxiliar essas pessoas, né?
Sim, exatamente isso. Então, assim, aconteceu alguma coisa, a gente já tem o cadastro, tem o pessoal, sabe as áreas de risco, sabe quem está lá, sabe a quantidade de pessoas que estão lá, né? Marido, mulher, filhos, cachorro, gato, a gente faz todo esse levantamento.
Papagaio,
passarinho, a gente faz mesmo, é verdade.
Inclusive,
tem que alimentar o programa da Defesa Civil com todas essas informações. São informações bem, bem detalhadas.
Sim, o CISDC, que é da Defesa Civil Estadual, né, que todos os órgãos municipais usa, ele pede até os animais que estão dentro da residência.
Sim.
Então a gente pede a colaboração da população, se ela notar qualquer risco ali, vê que está abalando a parede, entre em contato com a Defesa Civil para que a gente faça uma visita em loco para ver a real situação, porque a Defesa Civil, primeiramente, é a prevenção, né? A prevenção em primeiro lugar, a gente espera não precisar usar, mas prevenir primeiramente, se preciso for, ela tem que estar também preparada conforme o plano de contingência, né, para atuar. A partir do momento que houve um sinistro, nós temos até 2 horas para acionar o plano de contingência, a Defesa Civil Estadual imediatamente ela é notificada, se preciso for tem a questão da ajuda humanitária da Defesa Civil, sim, do Estado e também apoio operacional dela, né, Oswaldo?
Tomara a Deus que não precise utilizar, sim, porque todo final de ano a gente tem sempre aí, sim, né?
Mas a gente tem que estar com isso tudo, ter todo esse conhecimento desses pontos, né, e das famílias. E é isso que a gente está fazendo, né? É isso que a gente está fazendo, fazendo todo esse levantamento. Apesar que o ano passado nós fizemos de alguns pontos de alagamento, e a gente continua vendo, porque às vezes não tem hoje aqui, mas na manhã tem. Entendeu? Às vezes vai mudando esses pontos também, aparecem outros, né? Então a gente sempre tá alerta e atento.
Conforme vai se construindo, vai aumentando a cidade, né? A tendência é diminuir o local que essas águas vai ali vazar, né? É igual eu estava vendo ali no Parque do Povo mesmo, ali a água que desce da Vila Maria Alice vai parar tudo no Parque do Povo, tem pontos dentro do Parque do Povo mesmo que vira um outro alagado lago lá dentro, alaga. Não tem mais para onde a água ir ali.
E aí quem sofre são os moradores próximos.
Sim. Os moradores próximos.
E o medo também, né?
Inclusive ali é uma área de risco. Nós temos ali 2 famílias ali que alagam as casas.
Exatamente.
Né? Então é um problema ali que diminuiu, né? Conforme foi se construindo, construiu a Vila Rubi, construiu a Vila Itapeva, a Vila desce tudo para aquele meio ali que é o Parque do Povo.
É, infelizmente na Baixada é isso que acontece, né? Agora, então, pessoal, não precisa se preocupar que é somente um cadastro, gente.
Isso, né? Exatamente, só um levantamento.
Ah, não querer tirar nós daqui, não sei o quê, não.
Nada,
não.
A gente explicou para as famílias isso.
Né? Pelo contrário, nós estamos nos colocando à disposição, né? Que se preciso for, primeiro contato a gente pega o telefone, nós iremos contatar essas famílias, né? E eles são a nossa prioridade. Se ocorrer alguma coisa, o primeiro local que nós chegaremos será nesses locais, Oswaldo.
Bom, o trabalho da Ação Social, final de ano, tranquilo, né, Mônica? Pelo menos chega final de ano, sobe todo mundo, né?
Some?
Não,
falando que não, sobe. Não, tá assim, lá ainda, a gente não fecha a secretaria.
Dizendo que sobe assim, os pedintes,
sobe
tudo.
Não, mas aí
chega tempo de festa, mas... não sei o que acontece, mas...
Muita gente vai viajar também, né?
Infelizmente é assim, né?
Mas assim, a gente está fechando o ano. Eu quero voltar aqui depois para... Eu estou fazendo um levantamento para fechar o ano. A quantidade de cesta, de fralda, de todo atendimento que a gente fez dentro da secretaria, de auxílio funeral, tudo que nós compramos. Nós estamos... Está chegando agora, já chegou 2. Compramos 4 carros agora, já chegou 2. Está chegando mais 2. O Juba está aí em Curitiba trazendo um caminhão, pipa, né, doado pelo deputado Cobra. Então, segunda-feira, a gente vai fazer a entrega oficial lá na prefeitura desses carros. Então, assim, depois eu volto aqui falando tudo que a gente fez todo ano. É uma questão que a gente tem que passar mesmo, tem que passar, fazer um relato para a população que a gente fez durante todo o ano. Eu estou fechando, depois eu passo para todos vocês.
Mas está
tudo bem.
Normal, né?
As marmitas continuam até sexta-feira.
Só até sexta, né?
Daí as cozinheiras entram de férias. E o que a gente faz? No último dia, na sexta-feira, a gente entrega a marmita. Daí depois a gente deixa uma cesta para cada um. Ah, para eles ficarem esse tempo, né? Para poder ter alimento para eles.
Volta quando depois?
Eles saem dia 19 e volta 19.
Um mês?
É um mês, 30 dias direto. É porque nós temos pouca cozinheira, então a gente tem 6, e são muitas marmitas, então a gente não consegue ficar tirando muitas cozinheiras para... Então a gente prefere fechar, ela segue o calendário da escolar, fechar por 30 dias, a gente entrega as cestas para essas pessoas, e depois a gente volta depois de 30 dias.
Tá certo. Mais alguma coisa aí sobre a Defesa Civil?
Oswaldo, só ressaltar, né, até o próprio lema da Defesa Civil fala, Defesa Civil somos todos nós. A Defesa Civil, ela não só é um órgão dentro da administração pública, como também é composto pela sociedade civil organizada, né? Nós temos a Associação Comercial, Associação de Amigos do Distrito Nossa Senhora da Candelária, o Conselho de Ministros e Pastores. Então, temos dentro da estrutura da Defesa Civil várias entidades relacionadas a isso, que se preciso for, essas entidades serão o nosso primeiro contato a, junto conosco, né, fazer parte, né? Então também temos dentro da Defesa Civil do Estado e do município o cadastro de voluntários. Qualquer pessoa pode ser voluntária da Defesa Civil, afinal, Defesa Civil somos todos nós. A Defesa Civil, ela tem um WhatsApp para qualquer solicitação, qualquer pedido de ajuda, está numa área de risco, né? O pessoal pode entrar em contato com a gente pelo 3542-3322 e também participar junto conosco da Defesa Civil. Então, qualquer informação, você perceber qualquer risco aí aonde você mora, você pode entrar em contato com a Defesa Civil, que nós faremos uma visita em loco para passar para os departamentos responsáveis, seja dentro da administração pública, outras entidades também que compõem aí essa Comissão de Defesa Civil, para estarmos aí visitando e verificando as possibilidades de estar fazendo a prevenção e principalmente evitando acidentes, Oswaldo.
Mais alguma coisa, Mônica?
Eu esqueci de falar, hoje está sendo o encerramento do último curso desse ano, né, de gastronomia, que é salgados e doces de festas infantis. Então, esse ano nós investimos muito em cursos de gastronomia, né, para colocar esse pessoal todo no mercado de trabalho. Muitos já estão trabalhando e hoje é o encerramento do último curso desse ano. O ano que vem vai ter mais, né? Mas hoje está encerrando o último curso. E outra coisa, a gente tinha programado de fazer o casamento comunitário em dezembro, como foi feito o ano passado. Uhum. Né? E eu fui conversar com o pessoal do cartório, o Bruno, e nós não conseguimos fazer pela Copa. Porque
Copa.
Daí a gente não tinha tempo hábil para correr os proclames, para fazer tudo isso. Então, começando o ano que vem, a gente já vai organizar para fazer o casamento comunitário.